A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje estamos ao vivo, diretamente de Teresópolis, ao vivo no dia 7 de setembro de 2019. Boa noite, Porfírio.
Boa noite, Osvaldo. Boa noite, ouvintes. Boa noite à nossa amiga Sônia, que veio de Socorro, São Paulo, participar aqui dos festejos da Semana da Pátria, desfile cívico que a Cultura Racional participou hoje aqui em Teresópolis. Boa noite, Sônia.
Boa noite, ouvintes. Foi realmente muito boa a divulgação. O desfile foi muito bom, a receptividade também. Boa noite a todos.
E ainda falando sobre esse desfile, a banda da Cultura Racional, a banda de Universo em Desencanto, banda de música, depois do desfile lá no Parque Regadas, foi também fazer uma apresentação na Feirinha do Alto, um sucesso muito grande, as pessoas lá ficaram realmente vibrantes com os toques da banda União Racional, ou a banda racional Universo em Desencanto, que tem a finalidade de divulgar a cultura da nova fase da natureza. Esta banda de música, ela tem um toque diferente e as pessoas sentem essa vibração. Aí todo mundo lá na feirinha querendo saber o que era, né, a cultura racional. E também mencionar aqui rapidamente, Sônia, você fez oferta do primeiro volume ao prefeito e ao vice-prefeito de Teresópolis. Foram presenteados, ou melhor, a cidade de Teresópolis foi presenteada com o livro Universo em Desencanto hoje, dia 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil.
É verdade. Durante o desfile, nós tivemos a oportunidade de oferecer o primeiro volume da obra Universo em Desencanto ao senhor prefeito e ao senhor vice-prefeito.
Hoje estamos ao vivo e gostaria de lembrá-los que o zap aqui da rádio é 21 99347 7255, e quem está em Teresópolis é 021 2642 2000. Se você quiser ligar para a rádio para falar com a gente é 21 2642 2000.
O objetivo da cultura racional. O objetivo da cultura racional é ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e de lá receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Racional é paz, amor e fraternidade universal. E uma vez ligado ao seu mundo de origem, não nascerá mais aqui na vida de matéria. Leia o verdadeiro conhecimento da origem da humanidade, os livros Universo em Desencanto.
Brava gente, brasileira, onde vai, temos servido, ou ficar.
Nós vamos fazer uma leitura hoje. Temos visto na mídia muitos assuntos sobre poluição, queimadas. Nós vamos fazer uma leitura hoje do livro Universo em Desencanto, 17º fascículo da réplica, onde o racional superior nos diz, nos esclarece, na página 34, os resultados da poluição e degeneração sobre a humanidade. O destino quer dizer para que a pessoa nasceu. Um nasce com este dom, outro nasce com aquele dom, outro nasce com este ou aquele dom. E por isso, cada um dá para uma coisa, Os dons são todos diferentes e outros nascem sem dom nenhum. E assim vejam que os fabricantes das doenças são os próprios seres humanos com o progresso da poluição e a degeneração. A poluição envenena tudo, envenena os vegetais, as frutas, a água, a atmosfera e a própria terra. De pouco em pouco, vai tudo ficando envenenado. E daí, o estado de nervos excessivo. Loucura, desorientações, esquizofrênicos, neuróticos, infartes, tudo isto feito pela poluição. E outros, muitos males causados pela poluição e a degeneração. A intoxicação, doenças cardíacas, enfim, a poluição, a degeneração, é a causa das doenças esquisitas existentes, diminuindo assim os anos de vida. O raquitismo, os aleijões, a poluição, transformando na atmosfera focos de vírus e microvírus, sendo a poluição e a degeneração uns males gravíssimos, principalmente para os que dependem de ar para respirar, como nem somente nas demais coisas existentes na natureza. Uma epidemia, por exemplo, um foco de microvírus venenosos que se espalham na atmosfera, envenenando assim o ar que todos respiram. Tudo isto produzido pela poluição e a degeneração. Então, o ser humano desta forma é o causador de sua própria destruição. É o causador dos males para ser destruído por eles. Como aí está provado materialmente, fabricam seus engenhos para serem destruídos por eles. E assim é a poluição. Tudo isto por reger de forma diferente que devia ser. A desorientação, a loucura, a obsessão, a causa da poluição e a degeneração, que é confundida como doenças naturais e são doenças artificiais. A causa é a poluição dos artifícios. As águas poluídas atacam os rins, o fígado, o sangue, os órgãos, de uma maneira geral. Mortes repentinas, ar poluído, venenoso e tão violento que liquida os seres de repente. É como as artes materiais que liquidam também de repente. Assim, na poluição, se dá a mesma coisa. Microvírus venenosos que liquidam de repente. A poluição, a degeneração, martirizam a humanidade. Dores aqui, dores ali, dores acolá, produzindo ataques, histerias, paranoicos, obsessão. E é por isso que muitas vezes a pessoa muda de lugar e fica bom, porque existem lugares mais poluídos do que outros. Então, somente na mudança de clima a pessoa fica boa, indo para um clima menos poluído, que parece que não existe poluição, mas existe, em dose mínima, por toda a atmosfera estar poluída. E assim, nos lugares mais, outros menos, outros muito menos, e outros muito fraquinha, dose mínima. Então parece que não existe, mas existe, porque o ar está por todo lugar. Quanto mais poluído o lugar, mais nervosos e neuróticos e desequilibradas são as pessoas vítimas da poluição. Então a liquidação é de todas as maneiras, sonora, desastre e atmosférica, pelo envenenamento da atmosfera. Tudo isto por irem fazendo as coisas sem medirem as consequências, sem medir os males causados por isso ou por aquilo. Uma cegueira produzida pela poluição, o enfraquecimento das vistas, o envenenamento dos olhos, a falta de premeditação dos efeitos psicológicos que podem produzir isto ou aquilo, que podem causar isto ou aquilo, ou a própria destruição de si mesmo. E assim, tudo isto, a causa exata é o magnético. O magnético, senhor dos males da humanidade. Como assim, professor Porfírio? Então o magnético, ele é o causador de todas essas poluições, estas interferências no pensamento do ser humano?
Com certeza é o que acontece com todos nós, porque a origem, a formação desta natureza, ela é de natureza realmente magnética. Assim como tem a parte construtiva, tem também a parte destrutiva. A questão da poluição, ela começa já no primeiro mundo, quando as energias puras vão sendo juntadas para criar máquinas, e estas máquinas de energia que ainda no início são puras, na medida que vão trabalhando, vão criando então uma degeneração. A degeneração começa pela formação das máquinas de energias puras que se combinam para formar essas máquinas. E onde as máquinas, mesmo as primeiras, são máquinas que têm desgaste e degeneram. E na degeneração vem depois as deformações. Então, a deformação e a degeneração são características de máquinas, de mecanismos, de mecânicas. Então, no princípio, é pureza, a coisa é muito linda, é muito maravilhosa, mas na medida que vai acelerando, porque existe uma máquina na formação do universo que é a fonte do calor. E o calor é que cria uma termodinâmica, e essa termodinâmica são aquelas leis implacáveis, a lei da degeneração, cientificamente comprovada, né? E que as transformações de energias em novas energias há o surgimento do calor. Não há necessidade de entrar em detalhes, mas a ciência comprova isso. Quando uma energia se transforma em outra energia, sempre há um resquíciozinho, uma sobrinha que forma calor e não retorna como energia. Compreender? Então, isto é que vai causando os processos degenerativos, e na medida que essas energias vão degenerando e vão ficando mais fracas, vão causando, então, as possibilidades de novas combinações, e daí vem o processo de poluição. Então, a poluição, que no princípio era muito limpa, hoje nós sabemos, pelo acelerado progresso de todos os sentidos, de todas as máquinas, principalmente no aspecto artificial, que a evolução tecnológica da humanidade criou tanta máquina produzindo tanta energia que acaba aumentando realmente a poluição. Aí, feito isso, nosso ambiente, a nossa natureza humana, que também é uma máquina, no final das contas, fica sendo afetada pelo conjunto de máquinas que a natureza vai se transformando. Então, a natureza se transformando em máquinas que, por si só, já criam certas poluições, já degenerações, e a máquina humana, nós somos verdadeiras máquinas em todos os sentidos, sabemos muito bem disso hoje, então aí nós também temos esse processo, estamos sujeitos. O que isso significa é o seguinte, como o Racional nos esclarece nesse trecho, é que o enfraquecimento das pessoas causa ou ocasiona essas variações todas que nós chamamos de doenças. Não tem saída, na verdade, você não tem saída. Você pode melhorar mudando de um clima para outro, mas sempre você estará sujeito às influências de um campo magnético, onde há uma poluição sucessiva, crescente. Não adianta você dizer que vai purificar, porque ao purificar uma determinada coisa, que a gente pode tecnologicamente fazer isso, acabamos criando uma concentração daquilo que foi retirado para outro estado. Ou seja, você apenas muda a poluição do lugar que ela está. Tipo aquela coisa, sabe, varrer a sujeira para baixo do tapete. O que a humanidade hoje faz é mais ou menos isso, tratamento de águas, tratamento de atmosfera, mas é sempre aquele processo, colocar a sujeira embaixo do tapete, porque aonde que você vai tirar a poluição e vai colocá-la aonde? Por exemplo, a radioatividade é um processo que, nessas usinas nucleares, sempre tem um resíduo nessas transformações, compreender? E essa radioatividade vai para onde? Aí coloca em barris, coloca no fundo do mar. Só está colocando embaixo do tapete. A hora que corroer aqueles barris, aquele material tóxico, lixo, né, nuclear, vai aflorar. E aí, lá vamos nós com a poluição crescente em todos os sentidos. Então, a grande questão que a gente precisa compreender realmente é que saída não tem. Mas a natureza tem seus mecanismos e nós precisamos, isso é muito importante, porque existem mecânicas na natureza de purificação e a gente às vezes não percebe muito bem isso, mas muita gente percebe. Por exemplo, o reino vegetal. O reino vegetal é fantástico porque as raízes dos vegetais, elas se alimentam, sabem de quê? Da poluição. Se você coloca elas em solos poluídos, essa poluição, elas conseguem processar mecanicamente, na natureza, dentro do estágio natural, sem provocar outra poluição maior. Então, as raízes das plantas limpam o solo. As folhas das plantas limpam a atmosfera. Então, mas é um processo de natural. O ser humano, artificialmente, consegue fazer, mas ele apenas coloca embaixo do tapete. Então, essa é a diferença de como a natureza trabalha e de como o homem trabalha.
Porfírio, tem aqui uma ouvinte, Marlene Viegas. Boa noite. Eu sou contra o desmatamento. Eu tenho um sítio com muitas árvores frutíferas e árvores para os pássaros. Eu não queimo lixo no local. Eu mando sempre cavar um buraco fundo e ali jogar as folhas do espaço. Então, não polui, não queima. Realmente, na minha casa também não queimo nada. É tudo reaproveitado, porque as folhas que a gente corta alguma coisa, poda alguma coisa, ela serve de adubo, né?
E os vegetais têm a função de purificar a terra. Isso aí. O reflorestamento é a solução para o meio ambiente. Essa é a solução realmente que nós precisamos prestar atenção. E por causa desses dois fatores, que tanto a terra vai ser melhorada com a arborização, né, o reflorestamento, quanto a atmosfera. E não é só por causa da questão do oxigênio, né, que as pessoas ficam assim, ah, a Amazônia não pode queimar e aquela coisa toda. Mas a questão é o seguinte, as plantas também produzem gás carbônico, não é somente oxigênio. A fonte de oxigênio do nosso planeta, na verdade, vem do fundo do mar, né? Dos mares, e não simplesmente das florestas. Ouvi no outro dia, não sei se o número é esse, mas a Mata Amazônia talvez seja responsável por um máximo 20% do oxigênio da Terra. Isto não quer dizer que 20% do oxigênio da Terra seja o pulmão do planeta. Então, a Amazônia não chega a ser o pulmão do planeta com 20%. Praticamente os 70% é dos oceanos. A grande maioria da produção do oxigênio é feita pelos oceanos e não pelas matas. Mas, evidentemente, que sabemos que as matas vão fazer com que a atmosfera fique menos venenosa. Porque as plantas retiram tanto o veneno da terra quanto retiram o veneno da atmosfera. E aí, então, isso afeta a saúde do ser humano de uma forma muito, muito adequada, né? Afeta no bom sentido. O reflorestamento proporciona o equilíbrio do ser humano. E não havendo esse equilíbrio, a poluição vai envenenando o cérebro das pessoas, as pessoas ficam metabolicamente enfraquecidas. E as pessoas metabolicamente enfraquecidas, quer dizer, ficam doidas, ficam malucas, atirando uns nos outros, matando uns aos outros, porque ficam simplesmente envenenadas pela poluição crescente e nem se dão conta disso. Não é mesmo? Quem é que não se lembra, aí quem tem uma meia-idade, não se lembra da história de Cubatão, lá em Santos? As pessoas não conseguiam nem respirar naquela área. Hoje parece que a gente não ouve tantas notícias, porque usaram lá alguns dispositivos de remover aquela poluição. Mas aonde estarão colocando aquela poluição? Então, todo progresso artificial que tem a sua parte benéfica em termos de conforto, disto, daquilo, também tem a parte maléfica, que é essa parte da poluição. E quanto mais gente tem no mundo que mais conforto precisa, mais poluição é necessária. E quanto mais o ser humano progride, mesmo que ele diga, eu não sou responsável pela poluição, mas o simples fato de existirmos neste mundo já nos proporciona uma certa culpa de estarmos poluindo o sistema. Por quê? Porque desde o princípio da formação deste universo, o processo é degenerativo, deformativo e poluição. Então, são os três fatores que a natureza, desde o princípio do universo. E como é que a gente faz para resolver isso tudo? Fazendo o processo inverso. A cultura racional nos dá a solução, que é a desmaterialização da energia que fecundou todas essas transformações, em resumo. E agora, voltando ao seu estado natural, todo esse processo de purificação do planeta vai acontecer. Porque vai, vamos dizer assim, vai desfazer aquelas máquinas que causavam essa poluição. Tanto a natureza em si, por si só, quanto as máquinas que os homens, né, a humanidade, criou para o seu conforto. Osvaldo.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso, no centro de Teresópolis. Então, livro Universo em Desencanto na livraria Clube Cultural. E agora nós vamos ouvir a música Natureza com Zito.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Quantas coisas lindas que existem neste mundo que se deformou. Veja como é linda a verde mata, a luz do sol e a cascata, o azul do mar e o bosque em flor. Quando o sol se esconde atrás da serra, vem a noite e cobre a terra com seu manto sedutor. Lá no firmamento aparecem as estrelas que enobrecem com o luar pro nosso amor. Deus formou o mundo bem direito e nós criamos o defeito, contrariando ao Criador. Em compensação, tem a tristeza feita pela natureza pra castigar o pecador. Coisas lindas que existem neste mundo que se deformou. Veja como é linda a verde mata, a luz do sol e a cascata, o azul do mar e o bosque em flor. Quando o sol se esconde atrás da serra, vem a noite e cobre a terra com seu manto sedutor. Lá no firmamento aparecem as estrelas que enobrecem com o luar pro nosso amor. Deus formou o mundo bem direito, e nós criamos o defeito, contrariando ao Criador. Em compensação tem a tristeza feita pela natureza pra castigar o pecador.
Ouvimos a música Natureza com Zito.
O WhatsApp da Geração 2000 mudou. 99347-7255. 99347-7255. Anote e espalhe por aí.
2642-2000.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Pô, filho, pô, o terceiro milênio agora também está lá em Além Paraíba.
Sim.
Né, na CPN. Estamos lá no programa de 15 minutos todo dia. Que horas?
15h30 às 15h45.
Então, as pessoas...
Diariamente, é. Segunda a sexta, né?
Porque mais um trabalho racional que a gente está espalhando, difundindo a cultura racional em todos os lugares, todas as cidades. Temos aqui Teresópolis agora também lá. E várias pessoas no Brasil todo fazendo divulgação de cultura racional. Porque a cultura é do terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio.
E você e a tem a Web Rádio lá em União, no Piauí, né? Do nosso amigo Mascarenhas, que está transmitindo pela internet.
Um abraço, Mascarenhas.
E muitos outros programas de cultura racional através do mundo. E quanto mais, melhor, porque as pessoas precisam urgentemente saber da existência da cultura racional. O dever nosso, de quem já conhece a cultura racional, é o dever de propagar. Programas de rádio, programas de televisão, as caravanas, as bandas de música. E hoje, o número de notícias, hoje, dia 7 de setembro, em Minas Gerais, em São Paulo, em Brasília,
Niterói,
no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro também, na Presidente Vargas. Quase todos os desfiles cívicos de destaque no Brasil tiveram a presença de estudantes da cultura racional. Porque a cultura racional é um dever cívico e humano, solidariedade humana, e o dever cívico de participar à humanidade que existe uma cultura que desenvolve o raciocínio do ser humano e que o ser humano, através deste desenvolvimento, vai encontrar a concórdia, a paz, o amor e a felicidade eterna que todos sempre buscaram. A questão, só concluindo aqui, me permita só, a questão fundamental que justamente o que nós estamos hoje tratando aqui é a questão do pensamento. O pensamento está poluído, a imaginação está poluída. Mas por que os pensamentos e as imaginações estão poluídas? É dentro daquele contexto que nós estávamos justamente falando. Por serem máquinas de matéria, estão sujeitas a todo tipo de poluição. Pelo aspecto natural em si, só o aspecto natural já é uma poluição, mas também, principalmente, pela falta de consciência que o pensamento, que vai enfraquecendo, uma coisa chama a outra, não é mesmo? Vai criando aquela bola de neve. Quanto mais poluição, mais o pensamento fica enfraquecido, mais ele produz poluição. Porque um pensador com um pensamento fraco não percebe aquilo que está fazendo contra a natureza e contra si mesmo. Então esta bola de neve está crescendo muito rápido. Compreenderam? É o que está acontecendo no mundo. As pessoas não querem mais olhar o aspecto da poluição, saem produzindo artifícios, artes, desenvolvem cada vez mais processos que são, mesmo que tecnologicamente, com todos aqueles cuidados que a engenharia moderna tem, etc., sempre são poluidores. Não é? Olha aí a energia nuclear, a fonte de eletricidade que muitos precisam. usando a energia atômica para produzir eletricidade, mas produz uma poluição tão grave no meio ambiente que acaba com a saúde de todos, que é a radioatividade. O ser humano não vai suportar essa radioatividade toda, mas ele precisa de eletricidade. Então tem que queimar carvão, tem que usar a energia atômica, e o ambiente vai ficando cada vez mais poluído e o ser humano vai ficando cada vez mais enfraquecido. E aí, o que, que adianta? Você ter conforto. É onde o ser humano tem que mudar o progresso. Está na hora da humanidade, muitos estão percebendo isso. Precisamos mudar esse progresso. E o progresso agora é de retorno ao estado natural.
É, tem um trecho aqui para complementar que eu, desse livro que nós estávamos lendo. Racional diz assim: porque enquanto estiverem na fase magnética, estão sujeitos a todos os males do magnético. Então, para que não fiquem expostos à liquidação dos efeitos magnéticos, está aí a fase de neutralizá-lo. A fase que neutraliza os seus efeitos é passar imediatamente para a fase de recuperação, a fase racional. A fase que neutraliza a ação do mal da fase magnética. Então, há necessidade de todos conhecerem a sua posição na face da Terra, para saber qual é o rumo que deve tomar para não ser vítima da liquidação magnética. Está aí a fase de neutralização, a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional, que desconhece a causa de todo o sofrimento seu e de toda a humanidade. Então, está aí a cura redentora, o remédio salvador, a fase racional, a fase do mundo racional, a fase do mundo superior, para os que vivem aqui neste mundo inferior como um sofredor, que nunca encontrou recursos para deixar de ser sofredor, a não ser agora com a fase racional de recuperação e salvação do animal racional, que sofria por viver desconhecido da causa do seu sofrimento e de todos, porque não há efeito sem causa. Então, Porfírio...
E assim, olha só um trechinho simples daquilo que eu estava falando aqui no quarto fascículo da réplica, por exemplo, pequenininho, mas muito esclarecedor a esse respeito. E assim, na matéria, nada é eterno, porque tudo se acaba. É novo hoje, amanhã destruído com o tempo. A própria erosão do calor, textual do Racional Superior, tá? A própria erosão do calor, frio e a poluição transforma tudo em outras esferas. E tudo se transforma para chegar à conclusão do que era antes de ser o vegetal. Então, a própria natureza em si é o caminho que ela segue. E vai ter que seguir realmente cada vez mais poluído, cada vez mais degenerado, cada vez mais enfraquecido, para que a forma material de existir seja extinta. É o que o Racional Superior nos dá a entender. O fim da matéria por si só. Por quê? Aí entra aquela máxima: o mal por si se destrói, e a matéria é o mal da Terra. E por ser o mal da Terra, isso é um termo cósmico, né? Esse mal da Terra é uma terminologia cósmica, por ser o mal da Terra tem seu fim, felizmente. Então é necessário que a consciência do ser humano hoje, não só apenas pela questão do meio ambiente, da saúde adequada, porque nós temos que ter saúde para poder nos desenvolver, obviamente, claro, mas também pela questão da consciência de que nós não somos daqui. E se nós não somos daqui, de onde somos? Precisamos desenvolver o nosso raciocínio racional para poder desenvolver esta consciência, não só a consciência ambiental, mas a consciência existencial. A nossa natureza é de puros, limpos e perfeitos. Corpos de energia cósmica que não sofrem processos mecânicos de nenhuma natureza, nem mesmo de associações de energias, porque o nosso estado natural é de energia pura. E por ser energia pura, não produzem calor. E não produzindo calor, não produz erosão. E o que foi feito primeiro na transformação do segundo mundo, na nossa origem? Um foco de luz que começou a produzir calor. Para quê? Para causar a erosão de todo aquele mal que estava em formação no primeiro mundo. Por que, que estava em formação no primeiro mundo aquele mal da Terra? Porque uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, estabeleceram um progresso além do limite, no uso da liberdade, como todos têm até hoje. Um puro limpo perfeito tem plenos poderes de uso da liberdade. Mas, no passar do limite, e esse é o grande histórico da nossa humanidade, sempre estamos passando dos limites, e ao passar dos limites, os puros, limpos e perfeitos deixaram de ser puros, limpos e perfeitos, sem muito perceber no início, mas depois acabou se percebendo. Hoje, com certeza, nós sabemos que de pureza, limpeza e perfeição, no nosso meio ambiente, zero, né, praticamente, ou até devendo muito. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Tem muita gente devendo muita coisa, né?
Devendo
tem muita gente destruindo tudo, acabando com tudo. E a ouvinte, nossa, aqui, a Marlene Viegas, ela diz que lá no sítio dela, aquelas folhas que elas enterram, depois, com aquele adubo, eles plantam bananas, entendeu?
Então, e também se
lá
tanto,
em casa também não queima nada.
Eu também faço isso, a compostagem, isso aí é óbvio. A gente não produz lixo, tem que reciclar aquele material lá, aquela coisa que a gente usa. Isso vai para reciclagem, porque lixo não é lixo, lixo é matéria-prima. Eu tenho essa consciência há muito tempo. E até financeiramente, não é só porque é racional, não. Tudo é conveniência mesmo. Então, o lixo não existe. As pessoas que misturam o lixo orgânico com isso, com aquilo, essas são as verdadeiras poluidoras. Porque, necessariamente, a gente vai produzir poluição. Mas tem que saber separar, classificar, reciclar e essa coisa toda. E essa compostagem ajuda a fortalecer um pouco a própria terra, porque a terra, por ser matéria, hoje, se você não colocar um adubo, a terra não produz mais nada. A terra é estéril. Há pouco tempo atrás, você chegava, quando chegaram aqui os colonizadores no Brasil, saíram plantando tudo, não tinha que botar adubo nenhum. Hoje, você
é só jogar o caroço no chão que nascia.
É, dava aquele, só cuspir que nasce um pé de couve, né? Aquela história do Pero Vaz de Caminha, se plantando tudo dá. Claro, a terra era virgem, a terra mesmo, né? Mas hoje não, hoje você tem
A terra já está cansada.
Degenerada, porque é o ciclo de produção, para produzir cada vez mais alimentos, ela acaba cansando. Aí tenta recuperar de um jeito ou de outro, mas não consegue, sempre vai precisar do adubo. Então, o nosso processo ainda para nos mantermos por algum tempo aqui, eu estou falando em termos de civilização, que necessita dos alimentos, vamos chegar a um ponto que os nossos alimentos vão se modificar, serão diferentes, o nosso corpo vai ser diferente, os aparelhos das novas gerações não necessitarão de tanta coisa como nós necessitamos.
A alimentação vai ser diferente,
a alimentação, tudo isso vai se modificar, mas enquanto estamos aqui nessa forma, temos que ter muito bem essa consciência ambiental de que se cuspir um pouquinho para cima, cai tudo em cima de nós.
Essa consciência, Porfírio, nós vamos adquirindo com a leitura do livro Universo em Desencanto, até porque na capa do livro ele diz imunização racional. Então, o conhecimento de cultura racional vai dando essa consciência de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e através da energia do livro que está materializada, a energia racional, nós vamos também nos imunizando desse campo, porque a energia do livro ela faz um tratamento por ser um conhecimento transcendental, não é verdade?
Exatamente. Um tratamento fluídico. Então, você vai afastando as energias elétrica e magnética e a energia racional vai equilibrando essas duas energias. Então, a consciência muda, uma nova consciência, né?
Exatamente.
O progresso é que modifica, né? Porque a civilização está sendo exterminada pelo próprio progresso da civilização, que é um progresso de degenerações, de poluição. E agora pode ser evitado pela imunização racional, justamente porque vai, vamos dizer assim, criar aquelas condições de originais. Eu ouvi alguém falar algum dia na minha vida, eu ouvi uma coisa dessa, de que esse processo de envenenamento da terra, esterilização, de tanto produzir a terra cansada, etc., chegará a um ponto em que haverá na terra uma chuva de prata e vamos dizer assim, fertilizando novamente a terra. Mas esta chuva de prata, que vai recriar todas as condições iniciais, ela só poderá acontecer quando a humanidade estiver devidamente com o raciocínio desenvolvido para poder, então, acontecer esse processo. É o processo de purificação da terra, mas não dentro do progresso material. O progresso da humanidade precisa mudar. Enquanto nós não mudarmos este progresso, não haverá esta chuva de prata, vamos dizer assim, que vai refortalecer a terra e as condições originais, vamos dizer assim, em que as energias atuavam de uma forma pura, limpa e quase perfeita, mesmo que degenerando aos poucos. Então a imunização racional não só vai cuidar do ser humano, vai cuidar também do planeta ou de todos os astros e de tudo isso, esse conjunto que é o nosso segundo mundo, que precisa voltar ao seu estado natural. Então a imunização racional não é só para o ser humano, é para o planeta, vamos dizer assim, como as pessoas entendem.
O universo,
não? Para todo este segundo mundo, que é uma galáxia térrea que está em processo de degeneração e poluição. E que a natureza fez isso, sabe por causa de quê? Para poder nos expulsar daqui, porque ela não quer que nós fiquemos nesse mundo. Nós não somos daqui mesmo, então ela vai cada vez mais poluir. Ela própria está se poluindo para tornar as condições insuportáveis da sobrevivência dessa espécie que se chama animal racional, ou animal de origem racional, que de origem racional não se conhecendo, se torna um animal irracional, porque não desenvolveu o raciocínio, se recusou a se conhecer, se recusou a conhecer a natureza como ela funciona, se recusou a conhecer a verdadeira origem. Esses se tornam irracionais e estão condenados às transformações naturais da natureza em classes inferiores. Com toda certeza, esse é o processo degenerativo, porque a natureza já determinou isso há muito, muito tempo, muito antes da gente começar a pensar, já estava programada essa forma de destruição das espécies que foram construídas com a finalidade de tirar aquelas energias que se materializaram e, se não tirar, vão acabar sofrendo o processo da própria destruição, que a matéria é um mal e o mal por si se destrói. Por isso, nós nascemos neste mundo, ficamos fortes, vibrantes, né? Poderosos e terminamos praticamente do jeito que começamos. Confere, João.
Exatamente. Vai destruindo tudo e mostrando, seu lugar não é aqui, você tem que sair daqui. Seu mundo é outro, é o mundo racional. E para lá que nós vamos voltar através do desenvolvimento do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, só lendo, relendo, estudando Cultura Racional, livro Universo e Desencanto. E você encontra o livro Universo e Desencanto na Livraria Cultural, Clube Cultural, no Várzea Shopping, no segundo piso, aqui em Teresópolis, na Várzea, no centro da cidade. Então, Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso.
E você encontra o livro Universo em Desencanto também na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não se conhece, não sabe a razão da vida, os fundamentos do porquê esta natureza nos maltrata dessa forma, procure conhecer a Cultura Racional e veja que quem é o verdadeiro culpado dessa história. Porque muita gente diz que Deus criou o mundo para nos colocar aqui, e hoje nós sabemos que não é bem assim. Ele criou o mundo, mas não foi para nos colocar aqui. Ele criou o mundo para que nós pudéssemos sair daqui. Então, a criação divina, toda a criação divina neste mundo, é para nos tirar daqui. Nós viemos para cá por desobediência e rebeldia e abuso da liberdade. Uns tantos habitantes de um mundo de pureza. E por haver essa descida, essa queda, o verdadeiro Deus e a divina providência tomou a providência de fazer com que todos pudessem retornar. Por isso foi criado um mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio pelo verdadeiro Deus. E todas essas mecânicas que existem no mundo, desde o princípio da verdadeira origem da humanidade, são formadas por uma primeira mecânica que se chama verdadeiro Deus. Então a primeira mecânica é a mecânica de Deus, para depois então haver as demais mecânicas. As mecânicas das virtudes, que é a mecânica racional, as mecânicas celestes e as mecânicas materiais. Então todos esses processos, e simples de compreender, que nós precisamos estudar cada vez mais, tudo isso foi ocasionado por uma primeira mecânica de um Deus criador de máquinas de energia pura, no princípio, que se chamava máquina do raciocínio, e que ainda se chama, mas que está no processo de poluição, porque tudo que está na matéria vai poluindo e enfraquecendo. E o próprio processo do raciocínio, mesmo sendo uma centelha divina, vai enfraquecer e ficar aprisionada nessa transformação da natureza, porque não quis se conhecer. Tudo que a humanidade precisa hoje é se conhecer, saber as razões da vida assim ser, saber as razões do mundo ser da forma que é, entender o papel da natureza. Por que que a natureza nos castiga dessa forma? Porque nós abusamos, porque nós entramos dentro dela, nós não somos daqui, e por isso é que causamos essa poluição toda. Mas o verdadeiro Deus e a divina providência sempre nos acompanharam, nos deixaram usar a liberdade e a vontade, até que a verdadeira consciência não tem como não florar. Hoje a gente vê o nosso planeta poluído de tal maneira que até os gananciosos estão querendo abrir mão das suas riquezas para poder achar 10 mililitros de ar puro para eles respirarem, depois de poluírem tanto e ganhar tanto dinheiro com tanta ganância e soberbia e esse progresso fora dos limites. Porque tudo que passa dos limites perde o equilíbrio e tudo se retorna contra nós mesmos. Você vê as grandes cidades, grandes metrópoles, qual é o processo? Muita atividade, muita diversidade, é muita complicação. E as pessoas ficam cada vez mais poluídas. E onde há mais poluição é nos grandes centros e é onde há maior bandidagem. É exatamente nos grandes centros. Nos polos mais afastados, onde as pessoas cuidam com mais cuidado, do meio ambiente, etc., as pessoas são mais saudáveis, vivem melhor, têm mais saúde e por isso são menos rebeldes.
Agressivas.
E menos agressivas. Então a agressividade nasce da poluição do meio ambiente. O sujeito passa ali, em Manguinhos, Cubatão, aquelas coisas todas, sabe? Aqueles grandes centros urbanos, ele começa a ficar envenenado. Então o cérebro dele, poluído, ele começa a se tornar uma fera, um monstro. E esse monstro vai causar o que no meio da civilização? Monstruosidade. Não adianta botar na cadeia. Não é assim que se resolve o problema. O problema se resolve com a verdadeira consciência de que o ser humano, quanto mais multiplica as suas atividades, mais se enfraquece e mais poluído fica e mais sujeito a tudo isso. Então esse processo ele só tem uma forma de ser revertido. Pelo próprio equilíbrio, vamos dizer assim, mesmo com o controle tecnológico, mas tem que haver um equilíbrio maior na produção da humanidade, tem que diminuir. A turma fica apavorada quando o PIB do país começa a diminuir, mas tem que diminuir de todos, não é só de um, claro. Tem que ir serenando, diminuindo as atividades humanas para que demandem menos máquinas, menos atividade, menos poluição, consequentemente, um pouquinho mais de equilíbrio. E, paralelamente, reflorestar é a grande solução da humanidade hoje. O mundo hoje só vai ter uma solução se reflorestar. Reflorestando, os vegetais, digamos assim, eles adoram uma poluiçãozinha, tanto da terra quanto da atmosfera. Eles crescem muito rapidamente, né? Então vejam que é só o ser humano deixar que a própria natureza da vegetação vai tomar conta do planeta, porque tem tanta poluição que os vegetais vão crescer com uma velocidade espantosa. Vocês já perceberam, por exemplo, essas ondas que acontecem nos oceanos, onda vermelha, onda verde? Aquilo ali é proliferação excessiva de algas que são produzidas pelo excesso de poluição que se joga nos oceanos. Então, o próprio oceano produz aquelas florestas de algas, verdadeiras florestas, muito mais do que a Mata Amazônica, entenderam? Então essas florestas que tem nos oceanos, microalgas e coisas desse gênero, elas crescem cada vez quanto mais poluição jogamos nos mares. Vai jogando poluição nos mares, começa a crescer a vegetação. Então isso é só para que a gente entenda como que a natureza responde àquilo que nós fazemos. Quem mora em lugares afastados, montanhas aqui, como é o caso de Teresópolis, ainda temos um clima razoavelmente saudável. E vejam que o nível de violência no, nesses centros mais afastados é menor. Não é que não exista, mas é menor. Por que que é menor? Porque os pivetinhos, né, como nós diríamos, não existem. Por que que não existem pivetes? Porque há alimentação. O fator é esse, não pode deixar de alimentar o ser humano com alimentos saudáveis, porque esse é o princípio básico da saúde, esse é o princípio básico de tratar a população. Se a população vive enfraquecida, comendo alimentos estragados e cada vez mais doentes, certamente os problemas no país aumentam de uma forma espantosa. Então, antes mesmo da própria saúde, o sistema de saúde de uma nação, tem que haver uma reforma do sistema de alimentação. Porque um ser humano alimentado é um ser humano equilibrado. O ser humano enfraquecido, com fome, ele se torna violento para poder anular aquele... Ele fica fraco, e por ser fraco ele se torna um bandido. O bandido é uma pessoa mal alimentada.
Por filho, não é? A poluição enfraquece, o fraco comete desatinos e causa violência.
Perfeito.
E por uma falta, coisa encadeia a outra.
E por falta do alimento saudável. Porque, mas o alimento não está mais saudável. Claro que não está, porque nós mesmos estamos sujando o alimento que comemos, e comer um alimento poluído causa problemas de saúde, e problemas de saúde causa problemas degenerativos no cérebro, etc, etc. É uma bola chamando a outra. E vamos começar a dar os abraços aqui?
Ô filho, antes eu gostaria de agradecer as pessoas que estavam aqui, comentaram, estão com a gente ao vivo. A Odete Pereira, nossa poetisa racional, o Sonival Alves, Charles Simão, Celso Veloso, a Valdalice Gomes, a Marlene Vegas, o Jair Quadros, Reginaldo Alves, Judete Maria Scaburi e Rô Rodrigues. E a Marlene Vegas é que fez o comentário aqui com a gente, que realmente vai estar no caminho certo. Faz a compostagem e aproveita, que vai fortificar a terra, e aproveita para colocar na horta, plantar as bananeiras e tudo isso.
E comer caminho alimentos certo. Saudáveis para ficar mais saudável ainda.
Ficar e aí, forte.
Muito mais barato do que tentar corrigir a doença lá adiante, não é mesmo?
Um abraço para todos
que estão aqui. Então vamos aqui a nossos abraços a hoje, que nós estamos aqui no dia 7 de setembro.
Tem 20 pessoas ao vivo com a gente aqui acompanhando.
Maravilha, lá no Facebook, né?
Tem o Justo Tereza Tereza também, mais um aqui que está mandando mensagem para a gente.
E um abraço aqui para os nossos colaboradores, Dr. Yasuyoski, Marta Chuim, Vilhena Rondônia, Mauriciana, em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Helenise, no Moquetá, em Nova Iguaçu, também a Cecília, em Cascadura, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, nosso amigo Sonival Alves, em Morungaba, São Paulo. E a nossa equipe Terceiro Milênio, abraçando a todos, o professor Horto, o doutor Carlos Raz, a Bernadette, o doutor Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, o Zilto, o Sérgio, o Evandro, a Anitta Morim e todos mais aqui, e a equipe aqui presente, né? Nossa amiga Sônia, lá de Socorro, nos prestigiando aqui nesse nosso programa ao vivo, e outros mais que fazem parte daí. Nosso amigo Henrique, lá de Miguel Pereira, ele agora está também na nossa equipe. A equipe Terceiro Milênio é sempre somando, não é mesmo? E os ouvintes no Brasil, Oswaldo, quem mais tem para dar abraço?
Miro e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo, Cida de São Paulo, Família Santos em Campinas.
A Família Santos em Campinas, você vai me deixar dar um abraço especial na Dona Iracema, que é aquela senhora jovenzinha de 88 anos, né? Fazendo 88. E ela faz questão de ser abraçada por nós dois.
O Bete e o Anderson, o Celso Veloso em Campinas, Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu, Wilson Pantoja de Pilares, Otávio de Jacarepaguá. Vai você
pro cantor J. Santos. Aqui. O cantor Santos, a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti.
Pedro, um abraço para você, mas eu não posso atender agora. A gente está ao vivo, tá?
É isso aí, é rapidinho aqui. O Anderson, Pepe e Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, aquele abraço, Wagner. O Ari e Caravana de Taucara, o vereador Mascarenha em União Piauí, a Helena Maria de Formiga, Minas Gerais, Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço, Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, da terra da nossa amiga Sônia Regina, a Elizabeth Leite de Curitiba.
Hoje
também,
teve a Judete também, a Judete está assistindo. Tá
a Judete é a pessoa da internet. É. E a nossa amiga Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Teve desfile lá também, eu acho. Hein?
Teve, o pessoal da...
É Eni Vida, Silvia Francis, Bianca, Fernanda.
Você esqueceu do AlTV Fernandes em Tustin. Também um abraço para a Eli. E a Eni é onde? Lá em
Júlio Desidério,
né?
Gabriel em Nova York.
E a Michele Mercado, a Célia Azevedo e Eduardo em Miami. E o Edgar em Chicago, um aquele abraço. Casimir Taylor em Ohio. O Derrick no Texas.
A Sônia Henderson em Montanha Oliveira e Igor Claurentes Oliveira em New Milford. Eduardo Dias na Guatemala. Gonzalo no Uruguai. Érico na Polônia. Ângela Patarello na Alemanha. Wilson Figueiredo na Suécia. Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, lá em Portugal. Armédio no Cairo e...
Professor Afolab Mohamed
na Nigéria.
E olha, registrando que a Ângela Patarello, que estava na Alemanha, hoje acompanha o desfile cívico em Teresópolis.
E hoje internet. Também a doutora Jô, né? Também esteve aqui em Teresópolis também, junto com
muita
a gente.
Muita gente brilhante, e esta é a demonstração que a cultura racional mostra.
Um abraço para todos da banda Racional que tocou aqui hoje. Fez
é
um
o Brasil
desfile.
Racional abraçando a todos, não é mesmo? Isso é uma maravilha. Acabou?
Acabou. Passa rápido, né?
Então na próxima semana, vamos fazer o seguinte, na próxima semana a gente volta aqui ao vivo. Mesmo com a sua ausência ilustre, Oswaldo.
Semana que vem
próxima
não
semana
estarei.
Dia 14, já estamos aqui anunciando. A ausência.
Vou tirar umas férias.
Com a ausência ilustre. E eu e aqui a Sônia estaremos comandando aqui o programa Terceiro Milênio, ao vivo, novamente, semana que vem. Até lá.
Filho, nós estamos em setembro. Setembro, mês da primavera, mês das flores e mês da árvore. Então, a natureza trabalhando para te dar tudo. E você não pode destruir a natureza.
E o dia 21 é o dia da árvore. Vamos plantar muitas árvores, minha gente.
Muito obrigado pela atenção.
Chega de poluição.
Boa noite e não perca tempo. Conheça a Cultura Nacional, o livro Universo de Encanto. Um bom domingo a todos.
Boa noite.
Geração 2000. YJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro.